A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio de Mal Posso Esperar. O tema deste episódio é Barbenheimer, o conceito que junta os dois grandes filmes deste verão, o filme da Barbie e o Oppenheimer. Não é segredo para ninguém que ouviu o último episódio que eu estava muito entusiasmado para o filme da Barbie, juntei esse entusiasmo ao filme do Oppenheimer e, portanto, o tema deste episódio era evidente. Eu sabia que ia ver os dois filmes no domingo e sabia que ia gravar isto e sinto-me preparadíssimo e completamente no mood de filmes de verão para falar sobre isto. Porquê? Porque é verão? Não, porque eu estou cheio de Biafine. Tipo, apanhei um escaldão gigante e estou a gravar isto completamente besuntado de Biafine. Besuntado, que é daquelas palavras que, tipo, soa mesmo aquilo que é, não é? Tipo, eu estou cheio de besum. o termo concreto é estou cheio de besum, estou besuntado, apanhei um escaldão, sou estúpido e está tudo bem. Posto esta explicação, porque é que eu me sinto no mood de verão, e estou completamente dependente do Biafine para estar aqui a gravar sem estar em dores horríveis. Pá, porque o Biafine é mesmo tipo o creme milagroso do verão. Tipo, eu tenho uma lata, tipo, tenho um tubo de Biafine, que é tipo, tem para aí meio quilo de Biafine, porque eu não consigo passar o verão sem ele, porque sou sempre estúpido e apanho sempre um escaldão em tipo 3 cm quadrados do peito, que me esqueci de pôr creme ou que falhei, não sei muito bem o que é, qual das duas é que é de hipótese, é que é de escolher. E tipo, o Biafine para mim funciona tão bem que tipo, quase que incentiva escaldões. Que eu tipo, apanho um escaldão em vez de sentir todas as consequências das estupidez do meu ato, meto Biafine e fico-me logo a sentir bem em 3 dias. Pá, é tipo, este creme é mesmo milagroso, mas. E portanto, pá, adquiram Biafine se apanharem escaldões. É a minha primeira recomendação de saúde para não. E não, mas não apanhem escaldões para não ficarem um autêntico trópico de câncer neste verão. Bom, tema, filmes, verão, Barbenheimer. Então, Barbie e Oppenheimer são dois filmes muito diferentes que estrearam no mesmo dia. Não sei porque estou a fazer uma voz diferente agora. Barbie e Oppenheimer são dois filmes que estrearam no mesmo dia. E agora vamos falar sobre os dois. E estrearam no mesmo dia, tem muita graça, porque têm tons muito opostos. Por um lado temos o filme da Barbie, que é cor-de-rosa, é divertido, é leve, aparentemente. E temos o Oppenheimer, que é uma biografia pesadona sobre o inventor da bomba atómica. A Barbie é realizada pela Greta Gerwig, que fez o Little Women, fez o Lady Bird. E acho que não sei se escreveu, mas tipo, fez o Frances Ha, de alguma forma, pelo menos era a atriz principal, não sei se foi ela que realizou ou não também. E o Oppenheimer, que é do Christopher Nolan, que fez o Inception, os filmes do Dark Knight, o Dunkirk, o Tenet, enfim. E portanto, temos estes dois filmes, dois realizadores muito diferentes que estrearam no mesmo dia, o que é bizarro, porque normalmente os estúdios tentam evitar que dois filmes tão grandes estejam a estrear no mesmo dia, apesar da partida não parecer que partirem a mesma audiência. O facto é que tipo, as redes sociais, o TikTok, o Twitter e afins, conseguiram transformar um problema de box office, não é? De receitas, num evento tipo de bora ver estes dois filmes ao mesmo tempo e tipo, gozar com o facto de serem tão diferentes e vamos fazer isto um evento. E de facto tipo, Barbenheimer tipo, resultou, conheço bastante gente que foi ver os dois filmes ao mesmo tempo e eu próprio alinhei em ver os dois, coisa que nunca tinha feito na vida, de ir ao cinema ver dois filmes, e com isto tipo, alinhei na brincadeira porque achei graça e porque gosto muito dos dois realizadores e estava muito interessado em ver os dois filmes. E fui, diverti-me e passei uma bela tarde de verão a ver estes filmes. Vou avisar que não vou falar sobre... isto não vai ter spoilers. Vou manter isto sem spoilers absolutamente nenhum. Portanto, podem ouvir à confiança. E também esta primeira parte é mais para falar. Já devem ter reparado que eu dividi isto também por capítulos. Isto aqui é só mesmo para falar sobre o fenómeno Barbenheimer. Tipo, porque é que isto aconteceu. Porque, na verdade, a história disto ter acontecido até tipo... tem alguma graça, porque o Christopher Nolan tinha feito a maior parte dos filmes deles com a Warner Brothers e saiu da Warner Brothers quando foi o Covid, porque a Warner Brothers tinha dito que os filmes iam passar a estrear Tipo, ou era simultaneamente nos cinemas e no HBO Max, ou era só no HBO Max, os filmes que eles iam produzir. E o Christopher Nolan, que é todo fã de câmaras IMAX e de experiências no cinema e de usufruir tipo, de grandes ecrãs para isto, disse, pá, isto é um erro histórico, eu não acredito que a Warner Brothers está a fazer isto, portanto, foi-se embora e foi para a Universal. E a Warner Brothers publicou nada. A Warner Brothers estava com o filme da Barbie e, portanto, o Christopher Nolan supostamente anunciou a primeira data para o Oppenheimer de estreia e depois acho que a Warner Brothers anunciou da Barbie. Portanto, não sei se foi uma maneira de rivalizar ou não. Especula-se que tenha sido uma maneira tipo da Warner Brothers que ficou irritada pelo Christopher Nolan ter saído e estar a competir com isso. Mas isto lembra-me tipo, de outro evento, tipo, que dois filmes muito diferentes que estrearam no mesmo dia, que foi o Mamma Mia e o Dark Knight, que também é do Christopher Nolan. E eu lembro-me de ter ido ver o Mamma Mia. Eu não sei qual é que vi primeiro, decididamente não vi os dois no mesmo dia. Mas tipo, na altura eu vi os dois no cinema e vi o Dark Knight e tipo, adorei. Tipo, eu tinha na altura, isto foi em 2008, portanto tinha eu 11 anos e achei tipo, o Dark Knight a cena mais fixe que eu já uma vez tinha visto. Estava tipo, a contar os dias para que saísse o DVD para poder ver o filme várias vezes. E o Mamma Mia tive a pior experiência da minha adolescência a ver o filme, porque fui ver o Mamma Mia com a minha mãe, a minha irmã e a minha tia. Portanto, tipo, eu, um pequeno rapaz adolescente, a ver este filme com três mulheres, a sentir-me eu próprio inseguro por estar a fazer um programa aos meus olhos tão pouco fixe. E, no entanto, cá estou eu, 15 anos depois... Ia bem, 15 anos depois, a falar sobre o Barbenheimer e a ter ido ver a Barbie e o Oppenheimer no mesmo dia e estar contente por ter ido ver a Barbie. Portanto, isto é uma história de superação, de como ultrapassei a masculinidade tóxica e aceitei filmes femininos na minha vida, apesar de ainda detestar uma Mamma Mia e ainda não consegui voltar a ver desde essa, pá, para miúdo, tipo pré-adolescente, tipo aquilo foi uma cena menos fixe que eu já fiz em toda a minha vida, era ir para uma sala de cinema com a minha mãe, com a minha tia e com a minha irmã ver o Mamma Mia. E desde aí nunca mais consegui ultrapassar o facto, apesar de eu achar que o Mamma Mia 2 tem o melhor nome de sequela de sempre, ao chamar-se Mamma Mia 2 Here We Go Again, pá, acho mesmo tipo brilhante, mas não puxam daí, o trauma ainda é demasiado grande. E foi giro para mim também ver como é que, lá está, tipo, este problema que seriam para os dois filmes estarem a competir, dois filmes muito grandes estarem a competir pelas bilheteiras e pela audiência e etc, se ter transformado num evento fixe na vida real que foi 100% criado pelas redes, tipo pelo TikTok e pelo Twitter, que viralizaram isto à balda, e depois isso não ficou nas redes, teve tipo, repercussões na vida real. Isto lembrou-me um bocado, apesar de ser muito diferente, mas tipo, lembrou-me a sensação de quando o Pokémon Go saiu, que era tipo, era uma cena digital, mas estava a fazer acontecer coisas na vida real. Tipo, as pessoas estavam de facto a sair à rua a tentar apanhar Squirtles e divertidos. Eu lembro-me de, até na altura, ter visto na altura quando começou a surgir o Pokémon Go, ainda estava meio inseguro de que é que aquilo era, se ia ser uma coisa gira ou não, de ver tipo filmes gravados no Central Park de alguém que apanhou tipo um Pokémon raro e estarem pessoas a sprintar tipo às 11 da noite no meio de Central Park, no meio de Nova York, para apanhar um Pokémon. E esse tipo de coisas que são gigantes no digital e depois têm repercussões na vida real. Pá, são muito engraçadas para mim, tipo, ver toda a gente de cor-de-rosa e mascarada, tipo, para ir ver a Barbie, pessoas a comprar dois bilhetes, pessoas a falar sobre comprar isto, pá, para mim tem graça. E gostei, foi das coisas que me motivou e entusiasmou a ver isto. Pá, e portanto, posto isto, vou agora falar primeiro do Oppenheimer e depois vou falar da Barbie. Portanto, quem só quer ouvir falar do Oppenheimer, fica, e depois pode sair do podcast. Quem ouvir falar dos dois, vou falar dos dois. Quem só quiser ouvir falar da Barbie, pá, passe para a frente para a Barbie agora e deixe as conversas de bomba atómica para depois. Então, o que é que eu achei do Oppenheimer? Gostei muito. Achei um dos filmes do Christopher Nolan que ele fez ultimamente que me tocou mais e que me fez mais pensar. Eu tinha gostado muito do Dunkirk, mas era mais do ponto de vista técnico. Ou seja, achei que tipo, aquilo, acho que o Christopher Nolan nunca falha do ponto de vista técnico. Acho que é irrepreensível. E é sempre um bocado essa a expectativa, altíssima, porque eu acho que ele é dos melhores realizadores, tipo, a mexer na câmara, a puxar certas coisas, a puxar efeitos práticos em grande escala, tipo, para mim é o melhor na atualidade a fazer isso, mas nem sempre a história e os personagens dele me cativam assim tanto, principalmente desde que ele começou a escrever os filmes sozinho em vez de estar em parceria com o irmão. Porque eu acho que ele é bom a escrever história, ou seja, tipo, eu não vou dizer que ele é mau guionista, porque eu não acho que ele seja mau guionista, porque um guião implica, não é? Escrever a própria história e escrever os diálogos, eu só não acho as personagens dele muito credíveis pela maneira como elas falam e como é que se comportam. Acho sempre um bocadinho, tem um bocado duas dimensões só e servem demasiado a história, não servem tanto e não parece que existem fora daquela história. Então eu acho que o Oppenheimer, sendo uma biografia, isto podia ser um ponto complicado, não? De sentir que as personagens não eram credíveis. Em filmes como o Inception, em que se está a falar sobre assaltos dentro de sonhos, é fácil as personagens não terem muita complexidade, ou pelo menos fica mais disfarçado, porque a ação é tão espetacular. Um filme de guerra como o Dunkirk está tudo a acontecer em tão grande escala que é fácil não prestar muita atenção aos personagens. Mas agora, numa biografia, os personagens têm que ser credíveis e têm que ser boas, e isto em grande parte depende dos atores, mas em grande parte também depende das palavras que lhe são dadas para dizer, e das ações e dos comportamentos e da maneira como reagem a determinadas coisas. E eu continuo a achar que esse é o aspecto mais fraco do Oppenheimer, apesar de ser a vez que eu vi o Christopher Nolan a fazer isto melhor, a escrever sozinho, mais uma vez. E portanto, por um lado, eu acho o filme é quase injusto, não é? Mas eu conto sempre com uma perfeição do ponto de vista técnico de Christopher Nolan, que é claramente mantida. E a nível de guião, apesar de continuar a achar médio ou fraco, até em algumas coisas a nível de diálogo, o guião a nível de história está muito, muito bem feito. E mesmo o filme não segue uma sequência linear, tem muitos cortes em diferentes timelines e isso. E mesmo a maneira como o filme está, as cenas estão cortadas no filme, ou seja, primeiro vai esta cena, depois vai esta cena, que também é uma decisão, muitas vezes, de guião. Está muito bem feita, porque isto, na verdade, são cientistas a falar durante grande parte do filme, e é 3 horas disto, e é impressionante, porque eu não dei pelas 3 horas passar. E isso é um feito em si. E isso eu acho que contribuem as performances, contribui a maneira como o filme está editado, a maneira como o filme está escrito na parte da estrutura, e a própria música a acompanhar o filme. Dá esta sensação sempre de urgência a tudo o que é que cada personagem está a fazer, e a parte do filme que são de facto o cerne do filme está nesta pessoa do Oppenheimer e de como é que ele lida com este peso gigante de ser o homem que carrega de ganhar a corrida aos nazis por fazer a bomba atómica, e depois o peso das consequências desse ato horrível. Está muito bem suportado por isto, porque são 3 horas que passam a correr, muito por causa da edição, muito por causa do soundtrack e muito por causa das performances dos atores, porque muitas vezes, lá está, eu acho que o diálogo falha e não acho especialmente interessante. Eu acho que um filme que, por exemplo, eu acho que o filme é parecido em algumas coisas com o Social Network, porque também está o Social Network também tem uma audiência passada no futuro a falar sobre os eventos do passado. A mesma coisa, a estrutura do Oppenheimer é um bocadinho parecida, só que o Social Network está mais bem escrito e, portanto, os diálogos das personagens são mais interessantes e, portanto, a própria estrutura do filme puxou-me para o Social Network, e isso depois fez descer a minha opinião do diálogo, porque eu achei, pois é, quando é o Aaron Sorkin, que é o guionista do Social Network, a fazer isto, isto está mais bem feito. Eu adorava que o Christopher Nolan uma vez colaborasse com um guionista e deixasse alguém escrever, ou pelo menos co-escrever outra vez os filmes com ele, mas eu acho que o Oppenheimer é o filme que ele escreveu melhor, apesar de tudo, sozinho, repito. E o filme é inacreditável, tipo, do ponto de vista de som, do ponto de vista de fotografia, o diretor de fotografia dele é inacreditável, o Ludwig, nunca consigo dizer o apelido dele, mas tipo, Ludwig para mim é um nome fácil de dizer, é também muito experiente e é dos melhores que para a Ian. Portanto, o filme é muito bonito de se ver, está muito bem editado, tem um ritmo inacreditável e a história merece imenso o destaque de um filme de 3 horas. A história vai despertar imensas discussões, porque volta a trazer agora com... Não é? Tipo, este filme acaba por ser lançado num ano em que se tem um país na Europa em guerra, novamente. E toda a questão sobre o armamento nuclear volta a ganhar muita relevância por causa disso. E é bom ver estes filmes no cinema. Eu acho que senti isso tanto com o Oppenheimer como com a Barbie. É bom ver estes filmes no cinema, porque conforme eu até tinha falado com o Joe Perry no episódio 13 deste podcast, ir a sítios ver coisas é bom porque obriga a falar sobre o filme à partida. E eu tive com o grupo de pessoas com quem eu fui, tive ótimas conversas sobre o filme e sobre a filosofia do uso da bomba e de como é que o criador de uma coisa destas pode sentir depois de ver os estragos que faz no Japão e sentir se isto de facto era um mal necessário ou não, se matar aquelas pessoas para passar uma mensagem e acabar possivelmente com a guerra, se era uma coisa que valia a pena ou não. E desperta ótimas conversas que, se eu estivesse a ver na Netflix e acabasse, e depois, mesmo que eu fosse online, não é? Estou a referenciar muito episódios passados, mas como eu falei no After Sun, eu vou sempre, tipo, no final de cada filme, ver ao Letterboxd e ao Reddit, ver os comentários das pessoas, e isso traz-me sempre ótimos takes, não é? Tipo, ver as opiniões, ver coisas que eu não apanhei, mas eu não tenho muito tempo para pensar no que aqueles comentários ou no que aquelas opiniões estão a dizer, porque eu leio. E depois em baixo já tenho outro comentário, não é? Enquanto que quando eu estiver a conversar com pessoas reais à minha frente, com amigos, depois de ter ido do filme durante o caminho de volta para casa, é muito mais giro, porque obriga muito mais a pensar e a responder e a repostar ou a apoiar determinadas visões do filme. Portanto, se puderem, vão ver este filme ao cinema, vale a pena, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da história. A história é espetacular, é a história, faz parte da história, portanto não há bem spoilers propriamente ditos no sentido clássico da palavra, mas é um filme mesmo interessante e com uma data de detalhes e nuances que eu sinto que aprendi e que valem a pena saber. E apesar de eu ter batido bastante no diálogo, houve um diálogo em específico da personagem da Emily Blunt que eu adorei. E depois vi a saber que esse diálogo foi dito ipsis verbis de facto pela mulher do Oppenheimer, que é a pessoa real que a Emily Blunt está a representar. Portanto, também há partes impactantes e bem escritas, mas são história mesmo. Portanto, o filme é muito... Acho que está muito bem feito e acho que está muito próximo dos factos. E vale a pena ir ver. Eu estou a falar dos filmes, primeiro do Oppenheimer e depois da Barbie, apesar de eu neste dia de cinema tenha feito fiz exatamente assim, yeah. Não, vi primeiro o Oppenheimer, jantei e depois vi a Barbie nos cinemas. Bom, e portanto nisto foi Oppenheimer, jantar e Barbie, portanto passamos agora para Barbie, a sobremesa deste podcast sobre filmes. E eu estava com expectativas muito altas para a Barbie, porque eu gosto muito de... É aqueles filmes que me capta só pelo conceito, não é? Ter uma realizadora que eu gosto muito, que é a Greta Gerwig, a fazer filmes, que já fez filmes que eu gosto muito e que eu não sei como é que se encaixam do ponto de vista corporativo e de marca, que uma empresa como a Mattel, com uma das suas propriedades mais queridas, tipo, ia deixar que isto acontecesse. E portanto, ter tipo uma realizadora que está mais associada a cenas indie, a fazer uma cena mega e a perceber pelo tom logo dos trailers e etc, que isto ia ser uma coisa diferente, tipo, já estou completamente vendido, e daí já ter mostrado o entusiasmo sobre este filme no episódio anterior. E portanto, tinha expectativas muito altas para ver este filme e o filme resulta mesmo bem. Resulta mesmo bem, é muito, muito engraçado. Tipo, o filme tem mesmo bastante piada. Como conceito, está muito bem construído. Agora, o que é que eu não gostei tanto? Acho que o filme tenta ser demasiadas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eles tiveram muitas ideias, porque de facto o conceito é ilimitado. E a nível de tom, houve ali umas variações entre entre vários estilos que eu não adorei, me desconcertava um bocado porque não percebia bem se o filme estava a querer ir para um lado e depois ir para o outro e depois a acrescentar elementos que não faziam muito sentido na história e depois não têm bem resolução. Mas o facto do próprio filme em si não se levar muito a sério fez-me minimizar um bocado estas críticas. Tipo, acho que a Margot Robbie e o Ryan Gosling tipo, vão incríveis tipo, nos papéis principais do filme, como Barbie e Ken. Muito, tipo, toda a história do filme é muito surpreendente. Não quero dar, não quero dar spoilers, mas vale mesmo a pena ver. Só que, mesmo que não seja por interesse na história, mas como exercício criativo de como é que esta malta que fez o filme pegou neste conceito e apresentou um projeto, um produto final de 2 horas. Só isso eu acho que vale a pena ver o filme e ver todos os detalhes nostálgicos e de relacionados com os brinquedos e que eles conseguiram introduzir dentro do próprio filme. Porque eu, para a preparação deste podcast, ouvi uma entrevista da Greta Gerwig num podcast, que eu não me estou a lembrar do nome, mas vou pôr aqui o link em baixo. E eles fazem uma pergunta, comecei logo a seguir o podcast deles, porque vi depois também a entrevista deles com o Christopher Nolan para preparar a parte do Oppenheimer, mas eu vi a entrevista deles à Greta Gerwig. Eles só fazem perguntas inteligentes, e uma das perguntas que eles fazem é como é que se faz um filme para duas pessoas ao mesmo tempo, porque na verdade eles estão a fazer para as crianças que estão a ver aquele filme, porque é o filme da Barbie, e para os adultos que estão a ver o filme. Então, no processo de criação, como é que se opera essa divisão de cérebro de fazer uma coisa resultar para uns e resultar para outros? Como é que isso, o que é que isso implica? E a resposta dela é muito interessante. Ela, no fundo, tipo, canalizou a parte infantil dela para o filme, em contraste com a sua parte adulta e com as suas ideias em relação à Barbie. E o resultado é isso mesmo. Eu consigo ver muito de imaginação infantil no filme, apesar de eu nunca ter brincado com Barbies. Tipo, o filme é muito, apela a essa nostalgia dos brinquedos e depois brinca também com conceitos filosóficos muito interessantes ao mesmo tempo. Ou seja, numa cena tem-se a Barbie com fisionomia de boneca a estressar porque é que os pés dela já não estão na posição original, e depois noutro segundo tem-se uma conversa muito filosófica sobre qual é que é o propósito de uma mulher, ou neste caso de uma boneca de uma mulher, na vida. E falando um bocado das polémicas, tipo o filme de mal está a dizer que este filme é anti-homens e anti-masculinidade e etc. Eu não tenho muita paciência para isso, mas acho que o próprio filme consegue responder a isso melhor do que eu, numa parte. Se as pessoas estiverem a ver isso com essa lupa, acho que conseguem apanhar com bastante facilidade, que é há imensa pressão. Isso, o que o filme explica certamente é que há imensa pressão sobre ser mulher nos dias de hoje, em que se é pedido para ser imensa coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, que é para falar e ter uma opinião, mas não ter demasiadas opiniões, e ou seja, é sempre esse contraste que é falar e que é exercida sempre muita pressão sobre as mulheres. E tanto é exercida tanta pressão sobre as mulheres que é exercida pressão sobre a Barbie enquanto boneca, porque ao longo dos anos a Barbie foi já criticada por ser uma boneca com padrões de beleza demasiado altos, para tipo sexualização dos corpos, por outro lado, tipo, para ser demasiado progressiva, às vezes demasiado antiquada. Ou seja, a própria Barbie desperta uma discussão e é-lhe colocado um peso sobre os grandes temas do mundo demasiado alto. E eu acho que é um bocado o que está a acontecer sobre o próprio filme da Barbie. Neste momento é um filme sobre uma boneca. É um filme sobre uma boneca e de repente está-se a pôr um peso neste filme de este filme tem uma responsabilidade e é anti-homens e não sei o quê. Não, isto é um filme sobre uma boneca e está a contar uma história específica e tipo, se identificam com as personagens do Ken e se sentem ridicularizados pelo filme, pá, enfim. Não sei bem o que dizer. E portanto, malta, gostei muito. Resumidamente, vão ver estes dois filmes ao cinema, vale a pena. São dois filmes que despertam imensa conversa. Portanto, vão com um grupo de amigos que tenham boas opiniões. Não escolham amigos cujas opiniões vos irritam, porque vão suscitar opiniões sobre estes filmes. E opiniões que irritam, não é bem tipo opiniões contrárias, porque pode haver debates muito giros a ter sobre este filme, mas há opiniões irritantes e as opiniões irritantes não merecem ser ditas. Nesta nota feliz, vou-vos deixar. Obrigado por terem ouvido e até para a semana. Um abraço.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozzarella, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.